meu caro senador Paulo Paim, que preside essa sessão, senhoras e senhores senadores. Eu venho a essa tribuna para tratar de um tema que me parece que dá maior importância na agenda do país hoje, que é a questão da inovação. A Comissão de Assuntos Econômicos dessa Casa ontem pôde receber a visita do ministro Aloysio Mercadante. E, nessa oportunidade, o ministro Mercadante pôde trazer a sua visão sobre a agenda de inovação, que é uma importante dimensão do Plano Brasil Maior, ou seja, do que se traduz como a política industrial do país. Qualquer estratégia hoje de crescimento e, sobretudo, de sobrevivência da indústria brasileira passa necessariamente por um esforço na área de inovação. Os ganhos de produtividade no futuro dependerão crucialmente da capacidade de inovação da indústria brasileira, seja a inovação de processos, seja a inovação de produtos. E essa agenda da inovação, meu caro senador Paulo Paim, ela já consagra alguns avanços nos últimos anos no Brasil que nos oferecem alguma esperança em relação à superação de uma defasagem que nós acumulamos ao longo do tempo. Eu destacaria alguns avanços no plano da institucional e legal, a partir do momento em que o Brasil pôde criar a Lei de Inovação e, através dela, um conjunto de instrumentos importantes que estão hoje sendo colocados a serviço dessa agenda. Na Lei da Inovação há, sobretudo, um avanço conceitual importante. É a compreensão de que o locus, o verdadeiro locus da inovação, é o ambiente de produção. Antes e até então, havia como que um viés excessivamente acadêmico, de como se a inovação pudesse ser produzida apenas nos centros geradores de conhecimento. Mas a inovação, ela se traduz fundamentalmente pela compreensão de que o conhecimento tem que se transformar numa solução que possa, de algum modo, ser apropriada socialmente. Por isso é que o Brasil, embora tendo uma posição honrosa no plano da produção científica, da pesquisa básica assim considerada, o Brasil tem ainda uma posição extremamente modesta no ranking da inovação. Se é verdade que já produzimos em revistas especializadas um grande número de artigos científicos de inquestionável valor, mas é verdade também que o número de patentes que o Brasil requer a cada ano representa ainda algo muito modesto. Então, essa é uma agenda muito desafiadora para o futuro. Eu, nesse debate que foi travado na Comissão de Assuntos Econômicos ontem, nós colocávamos para o ministro Mercadante duas preocupações fundamentais. A primeira é de que os instrumentos da política industrial e da política de inovação estão dispersos na própria estrutura governamental. Então, o grande desafio dessa política é a coordenação desses instrumentos dentro do próprio governo. Ou seja, se não houver uma boa articulação das ações, já que há uma dispersão dos instrumentos, essa política não terá a efetividade que nós desejamos. Portanto, esse é um imenso desafio. E o outro desafio é fazer com que a política macroeconômica seja amigável aos objetivos de uma política industrial e, sobretudo, à necessidade de que tenhamos realmente uma agenda de competitividade para o futuro. Como podemos esperar que a indústria avance através da inovação e de um conjunto de medidas de caráter microeconômico, se o Brasil tem ainda no ambiente macroeconômico que conviver com dois preços que representam uma imensa desvantagem, Eu refiro-me à questão da taxa de juros e do câmbio. Mas, felizmente, senador Paim, desde a semana retrasada, nós pudemos celebrar também uma certa inflexão na política macroeconômica, com aquela medida que surpreendeu os mercados com a redução da taxa de juros básica da Selic, o que, a meu ver, marca um momento extraordinário em que, de certo modo, o Banco Central adquire uma independência em relação ao chamado mercado, ou seja, a compreensão de que o Banco Central tem efetivamente que perseguir as metas de inflação, mas o Banco Central precisa olhar objetivos também muito relevantes para o país, como, por exemplo, o nível potencial da demanda agregada, que vai condicionar a taxa de crescimento do país. Ora, se viermos a perseverar nessa linha, de através de um regime fiscal mais compatível com esses objetivos, o Brasil possa reduzir a taxa de juros, de modo a que ela possa convergir para as taxas de juros internacionais. E, desse modo, evitarmos também esse quadro de grande apreciação da moeda brasileira, que vem sendo, felizmente, também nas últimas semanas, revertido, aí sim eu acho que podemos avançar firmemente nessa agenda da competitividade. Mas sobre a inovação propriamente, existem outros desafios. E quando assisti aqui o pronunciamento do senador Jaime Campos, comentando os resultados do Enem, nós temos que lembrar sempre que o pilar fundamental da inovação é, em última instância, o sistema educacional, porque é da qualidade do capital humano que, em última instância, dependerá a capacidade do Brasil de inovar. É preciso investir na formação de capital humano no nosso país. E essa necessidade, evidentemente, deve considerar que o ensino médio é uma etapa fundamental a que o Brasil possa formar quadros, sobretudo no ensino superior. E veja que temos, nessa visão da inovação, já um problema com a própria matriz do ensino superior no Brasil. O Brasil forma 850 mil concluintes nos cursos de graduação a cada ano e apenas pouco mais de 40 mil são da área de engenharia. Ora, as áreas de engenharia que são mais fronteiriças dessa questão do conhecimento tecnológico e que hoje o Brasil demanda cada vez mais, essas áreas de engenharia representam apenas 5% do total de brasileiros que concluem a sua graduação no ensino superior. Para ter uma ideia, meu caro senador Paim, a Índia, que é um país emergente, que tem hoje uma presença importante no cenário global, a Índia forma mais de 220 mil engenheiros por ano. E o Brasil forma apenas 40 mil engenheiros. Não falo da China, porque hoje os números da China são tão superlativos que não dá mais para a gente usar a China nesse processo. Mas a China forma hoje mais de 500 mil engenheiros por ano. Então, o Brasil tem também o desafio de reorientar a matriz do ensino superior para conferir às áreas de engenharia uma importância estratégica nos próximos anos, sobretudo para que possamos avançar nessa agenda de inovação. E como outro ponto também fundamental, nós temos a questão do protagonismo empresarial. O setor privado precisa investir mais em inovação. É bem verdade que o governo terá sempre um papel central. Todas as políticas de fomento ao desenvolvimento da inovação, de fomento tecnológico, a importância da FINEP, que ganha agora mais recursos com o Plano Brasil Maior, mais 2 bilhões de reais, as medidas de incentivo fiscal, a subvenção econômica, que são recursos dirigidos às empresas e não reembolsáveis, quer dizer, recursos que são fundamentais para atenuar o risco do desenvolvimento tecnológico nas pequenas e médias empresas, mas não há dúvida nenhuma que é preciso maior protagonismo do setor privado nessa agenda. E o ministro Mercadante, que tem revelado nesse curto período uma capacidade de articulação com o setor privado, já realiza parcerias com várias entidades, como a Confederação Nacional da Indústria, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, e tudo isso permitiu, inclusive, senador Paim, a criação agora da Embrap, que vem a ser a tradução na área industrial do que representou a Embrapa para a agricultura brasileira e para o agronegócio no Brasil. O Brasil precisa ter uma empresa voltada para pesquisa e inovação. E essa empresa nasce com o compromisso de não replicar essas estruturas muito burocratizadas, mas sim com a visão de que precisa se articular com algumas estruturas já existentes no país, de modo a que se possa impulsionar essa agenda. Eu quero, portanto, saudar essa posição do governo federal, louvar esse esforço que o ministro Mercadante vem promovendo de articulação, não apenas com o setor privado, mas também com a área acadêmica, e dizer que o Brasil tem que fazer firmemente uma aposta nos próximos anos. Eu tenho certeza que isso vai moldar o nosso futuro, isso vai definir a posição do Brasil nesse processo que tem sido marcado por um grande acirramento da competição em escala global e, portanto, o Brasil precisa ter a capacidade de desenvolver competências novas para esse processo. E nessa agenda de desenvolvimento das competências, não há a menor dúvida que a questão da educação e da inovação se colocam como os elementos fundamentais, definidores da capacidade de resposta do Brasil nos próximos anos. Então, era esse registro que eu gostaria de trazer nessa noite e tenho certeza que essa casa, pela compreensão dos seus integrantes e dessa visão que todos temos, que eu creio que seja convergente nesse ponto, de que o Brasil precisa vencer o desafio de criar um sistema educacional que possa ser mais eficiente para que o Brasil possa, a partir daí, gerar, através da inovação, a capacidade de poder oferecer soluções no futuro. Portanto, eu deixo essa mensagem com a convicção de que, no governo federal, essa agenda tem mais centralidade a cada momento e eu quero também destacar a contribuição do ministro Mercadante e o registro feliz de que o Brasil teve, nesses últimos 8 anos, 3 ministros de Ciência e Tecnologia que indiscutivelmente ofereceram, cada um a seu tempo, uma contribuição extraordinária para impulsionarmos essa agenda. Eu quero fazer uma referência também à passagem do atual governador Eduardo Campos, que esteve à frente do Ministério de Ciência e Tecnologia no início do governo do presidente Lula. A contribuição oferecida por esse cientista e notável cientista brasileiro, Sérgio Rezende, que esteve até bem pouco à frente do Ministério, e agora pelo ministro Aloysio Mercadante, que com a sua capacidade política, inclusive, ele que integrou essa casa, com a sua sensibilidade e com a sua visão, vem revelando nesse curto período um desempenho que está seguramente à altura das expectativas do país. Muito obrigado.